Boa noite, queridos andarilhos. Bem-vindos a mais um episódio de Sombras de Guaraciara. Para quem tá acompanhando, no último episódio a gente encerrou a primeira história. Derrotamos a maga Elizabeth e o seu culto que queria controlar o espírito da universidade. E agora a gente vai avançar um pouco. Vamos encontrar os nossos queridos companheiros Miguel, Capivara, Eleanor, Isandro. Um pouco no futuro, a gente vai avançar um mês. Mas antes da gente fazer esse pulo no tempo, a gente vai jogar um pouco sobre o que eles fizeram nesse mês e tal. E aí vocês vão ver o que vai acontecer. Então, bora começar. Eu sei que o Miguel vai viajar pro Rio de Janeiro com a Morgana.
Isso.
E o Isandro e a Eleanor ficam na cidade cuidando das suas vidas. Além de encontrar com as sociedades das suas respectivas criaturas sobrenaturais, vocês têm alguma ambição? Vocês querem aprender alguma coisa? Vocês querem treinar alguma coisa? Vocês querem trabalhar e melhorar alguma coisa? Esse é o
Sim.
momento de me dizer onde vocês vão gastar XP.
Ah, sim. Eu até anotei aqui em letra maiúscula, comprar briga. E quem viu o último episódio, né, sabe.
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 Ok, então além da viagem pro Rio de Janeiro, o Miguel entrou em luta de defesa.
Isso. Vocês são rápidos,
Pra
intensivão.
aprender a brigar. Beleza.
Intensivão de porrada.
Porque como a gente vai passar um mês, vocês têm tempo de se dedicar a aprender alguma coisa. Então, tipo, eu vou assumir que nesse tempo os personagens de vocês fizeram o trabalho para justificar melhorar esse negócio, entendeu?
E eu tava lendo os livros da Morgana pra aprender aquela magia de olhar o tempo.
Você tem quanto tempo? Zero.
É, tempo é zero.
Tá, você pode pegar tempo 1.
Uhul! Segunda temporada a gente vai arrebentar, viu, gente?
Então, o Lucas aprendeu a brigar,
Entendi.
aprendeu a vislumbrar o tempo.
Quanto que eu precisaria de experiência? O que que eu precisaria gastar no meu contrato de controlar elemento? Eu passar a controlar mais um elemento, porque hoje eu controlo só madeira.
Você não gasta no mesmo contrato, você compra outro contrato de elementos. Começa do zero de novo. É outra
Mas
linha.
era mesmo o preço disso?
Então, agora que você já tem um contrato em elemento, é vezes dois. Então, o primeiro custa dois,
Então,
o segundo custa quatro, o terceiro custa seis, o
isso
quatro
é
custa oito.
pontos de experiência, tipo 4 pontos de experiência?
Sim, é pontos de experiência. O primeiro custa 2 pontos de experiência, o segundo pontinho custa 4 pontos de experiência.
É só porque eu achei barato.
Sim, é
Eu tô
barato.
confirmando.
Sim, é isso mesmo.
Posso comprar, controlar elemento ar, por exemplo, por 2 pontos de experiência, para ser em cima.
Sim, você só precisa me explicar como é que você chegou a esse controle sobre o ar, porque você esses contratos não vêm naturalmente para ler a novo. Você precisa
Aprendido com os
justificar.
meus coleguinhas changelings durante esse mês?
Pode ser.
Gostei dessa risadinha, viu?
Eu posso ter aprendido assim, ar, água e fogo?
Eu sou
Eleanor
o teu
agora
avatar.
é o Avatar.
A lenda de Eleanor.
E você, Sandro?
Então, eu queria aumentar a dissimulação para camuflagem, que é o segundo nível, né? Do
Sim.
dom.
Calma aí, quanto de renome você tem?
Renome só tá aparecendo aqui um sagacidade.
Você só tem sagacidade 1?
É, e ritos eu não tenho nada.
Não, Ritos, você não tem nada mesmo, não. Você pode botar sagacidade 2.
Esse renome serve em qual situação, por exemplo?
Então, o renome é o quão bem respeitado você é entre lobisomens e espíritos. E cada um deles representa um princípio que é importante para a sociedade dos lobisomens. Mas você só pode aumentar renome quando você faz alguma coisa que gera reconhecimento para sua pessoa dentro da sociedade de lobisomem. E você só pode ter dons até o nível máximo de renome que você tem.
Ah, tá.
Entendeu? Então, por exemplo, você com sagacidade 2 só, você não pode ter nenhum dom nível 3. Porque sim, você não tem renome nível 3 ainda.
Mas, por exemplo, poderia acontecer de ter dissimulação 2 e lua nova 2.
Sim.
Tá.
Beleza?
Então, aí eu queria aumentar a dissimulação, que eu contei com as gêmeas e a gente fez umas caçadas noturnas por aí.
Beleza.
Eu tiro quanto de experiência pra ficar com dissimulação 2?
Dom é vezes 5, então é 10 pra 10 de XP pra você botar simulação nível 2, beleza?
Não vou ser tão ambiciosa com os elementos, eu vou adicionar só ar.
É, eu ia dizer que você ia poder pegar só um no momento.
Pega mais forte, é o melhor que tem.
E aí eu queria índice 2, então vão ser 4 pontos de experiência, certo?
Não, são 6.
6 pontos de experiência, claro que foi o que eu disse. Tá, e quantos pontos são pra eu aumentar, considerando que eu estudei durante esse período, porque eu vi que foi importante brigar e que foi importante atirar, que eu tenha feito aula de Kung Fu e que eu tenha feito aula de tiro, pra aumentar um ponto de briga e um ponto de arma de fogo.
Ok, você tem quanto em briga? Eu não ouvi. Você tá muito muda, eu não tô ouvindo nada.
Um.
Ok, agora foi.
Tá muito mudo, agora entendeu por quê.
É vezes 2, então o segundo ponto, 4 de XP pra você aumentar em briga. Larissa, eu não sei qual é do seu microfone, mas você tá falando e a gente não tá ouvindo.
Não, é porque eu tava sussurrando pra fazer a conta nos dedinhos, tá? Porque
tá.
Eu pensei que é porque eu tinha mutado o meu microfone.
Não. É porque eu vi piscar verde e não saiu som nenhum. Aí eu fiquei, meu Deus, ela tá falando, eu não tô ouvindo.
24, 25, 26,
27. Você não tem a calculadora aí, não? Tipo, coloca o número máximo e vai diminuindo só.
Não, eu consigo.
Ok.
Falta arma de fogo, que eu queria aumentar mais um ponto também. Vai ser.
Então, vamos lá. A gente tá no Brasil. Não tem estande de tiro em toda a esquina. Eu só conheço aqui na cidade grande do Rio de Janeiro. Eu só conheço um que não é na cidade grande do Rio de Janeiro. É no caminho pra Saquarema, depois de Niterói. Então em Guaraciara não tem.
Não tem estande de tiro. Tem algum não jeito de eu melhorar minha habilidade de tiro?
Eu pensei em uma. Um jeito. Eu posso te dizer qual é esse jeito. Mas eu quero saber se você consegue pensar em alguma coisa antes.
Eu poderia viajar, tipo, fazer essas aulas com menos frequência, mas tipo, só no fim de semana, quando não estiver trabalhando. Eu poderia ver se tem alguém na cidade que sabe atirar, ou eu posso só ter treinado a esmo mesmo.
Ok, sim, essas são suas três opções. Só vou te dizer que enquanto que a Eleanor, quando ela considera essas opções, a primeira opção de viajar dá flashbacks do tempo que ela passou do outro lado. Ela sente que é uma oportunidade do Fé Verdadeiro voltar e pegar ela de novo.
Ela ia preferir treinar a esmo mesmo, sozinha.
Ela ia preferir treinar a esmo mesmo sozinha. Ok. Pra você pegar nível 2, treinando todo final de semana por um mês, eu acho que tá.
Sozinha eu posso treinar todo dia, vai. Eu não tenho que viajar.
Tá, você pode pegar 2 em arma de fogo.
Quantos tira mesmo de experiência? Mais 4, é isso?
É, 4. Porque você já tem o primeiro ponto.
Beleza, acho que eu vou deixar por enquanto minha experiência guardadinha ali, ver o que mais que eu quero fazer depois. Por enquanto tá bom.
Tá bom. Acho que todos gastamos XP, diga.
Eu tô com 0 empatia, eu queria ter um pouquinho mais de empatia.
Você pode botar mais um em empatia, porque você foi uma pessoa bem empática na outra história.
Pois é, eu nem tinha percebido e fui empático demais. Eu acho que eu tinha que ter sido mais cruel.
Você tentou salvar o duplo da Eleanor, você pode aumentar a minha empatia.
É 2 ou 4?
É 2, o primeiro ponto é 2.
Oh, ainda tô com 31 de experiência, né? Que emoção. Tô com nem de patinhas pulando em cima do aquele daquela piscina de moedas, sem quebrar a cabeça.
Me surpreende que nenhum de vocês quis aumentar a característica sobrenatural de vocês. Ninguém falou nada disso.
Podemos também? Quanto custa pra eu aumentar meu fado?
Pro 2,16.
E dá pra aumentar glamour?
Então, você aumenta glamour aumentando fado.
Tá bom, eu quero usar 16 pra aumentar meu fado. Eu tenho 2, pra ir pra 3 é 16, é isso?
Pra ir pra 3, 3 vezes 8,
que
24.
Não, não dá.
Instinto primitivo, eu vou querer aumentar, tu só tem 2.
Então, pra 3 é 24.
Ah, tá.
Então, Gnose também?
Gnose pra 3 também é 24.
E eu tenho 31.
4.
Eu estive viajando com a Morgana e falando com vários outros magos. Aprendi muita coisa. 12. Pode?
Deixa eu ver. Pode.
Moleque.
Eu só então, preciso agora olhar.
Experiência.
Cadê o paradoxo?
Opa. Vai lá, lá vem.
Não, não vou rolar não. Eu só quero saber quanto eu rolo da próxima vez aqui. Ok, agora o paradoxo tem 2 dadinhos pra rolar.
Agora que o bicho pega.
Agora a chance dele ter um sucesso aumentou.
Então, né?
É bom. Mas, pra... Eu tenho 4 de briga. Pra aumentar pra 5, eu vou precisar de quanto? Só pra eu saber.
Seria 15. E Lucas?
Oi.
Seus pontinhos em briga, um é 3, o primeiro é 3, o segundo é 6. Então os dois juntos são 9.
Isso. E eu tinha posto 6. Então tem que tirar mais 3.
Isso.
Então eu tô com 4 de experiência.
Eu posso comprar briga, mestre?
Pode, você pode comprar briga.
É todos os XP que eu tenho, agora zerei. Pra okay. Ninguém ficar falando que eu acumulo XP, tá?
Nosso tanque vai saber brigar. Agora que ninguém para a gente. Aí a Mayara bota um dragão tacando a cidade.
Olha só, pra vocês encontrarem o dragão, vocês saíram do mundo humano.
É, tem isso também.
Eu sei onde tem dragões. Só não é aqui.
Ufa, menos mal.
Tenho coisas parecidas, mas não tão tensas. Tem espíritos que podem assumir a forma de dragões, se eles quiserem. Tem os fés verdadeiros de Changeling, que podem ser literalmente dragões. E na mitologia de mago, teoricamente a magia de Atlantis veio de dragões. É, então teoricamente nos reinos supernos existem dragões. Então vamos lá. Alguém tem noção de qual tribos, ordem, corte quer se juntar?
Acham que vai ser a primavera mesmo.
Eu tava entre 2, agora eu tô tentando lembrar onde que... Achei aqui, da ordem.
Vamos começar então pela Eleanor. Nesse mês de intervalo, de uma história pra outra, você passou seu tempo trabalhando, treinando ativamente e eu imagino socializando com os outros changelings.
E indo nas boatezinhas pra sugar meus glamourzinhos.
Rainha da Primavera, Jasmin, te informou que num certo dia lá ia ter uma festa, que seria uma reunião de todos os changelings, basicamente, que moram na cidade. Você, obviamente, está convidada a participar e vai ser uma boa oportunidade de você conhecer as pessoas das outras cortes. É, a festa vai ser na sede da Primavera, na boate que você está acostumada a ir, porque estamos na transição do verão para a primavera. Então a primavera já assumiu o trono do feudo e agora eles vão dar uma festa pra celebrar a primavera. É normal, cada corte tem suas comemorações e seus eventos. Então você pode ir a essa festa. A festa começa depois do pôr do sol. A boate tá bem daquele jeito que você tá acostumado. Tem a pista de dança, tem vários changelings de vários tipos, de várias cores dançando. Mas dessa vez você percebe que mais para um canto tem, eles montaram um palco com 4 tronos. O trono maior e mais perto do centro tá sentada a Jasmin, com toda a sua beleza de uma criança de 12 anos. Ela tá muito bem arrumada, mas ela ainda é uma criança. Ao lado direito dela tá uma mulher. É uma cara meio arredondada, com olhos, com uma pupila fina, e a pele dela parece que reflete a luz de um jeito diferente. Não é bem o jeito que pele humana reflete luz. Mas dessa distância você não consegue identificar direito por quê. Do lado direito dessa pessoa tem uma senhora. Ela aparenta ter lá para os seus 70 anos. Ela tem cabelos brancos, 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 brancos. A pele quase tão branca e os olhos quase tão brancos quanto. Ela é só, tipo, muito branca. Mas ela tá usando um terno meio amarronzado. E do lado esquerdo da Jasmin tem uma senhora com armadura, que parece de bronze, com um sol cravado, né? Tipo, intrincado no metal. E o cabelo amarrado num coque. ela parece ter lá para os seus 50 anos. E você percebe que os fios soltos do cabelo dela parecem balançar com um vento que não existe na boate. Você assume que já que essas quatro mulheres estão em tronos, que elas sejam as rainhas das cortes.
Uhum.
O que você vai fazer?
Tem algo mais acontecendo? Tipo, eu consigo encontrar a pessoa que me levou pra lá?
A Cecília tá ali. Sim, ela tá dançando.
Vou falar com a Cecília.
Tá bom.
Mas de conforto.
Ah, oi, Eleanor, você veio?
Sim, tudo bem?
Tudo bom. E aí, como é que você tá?
Você consegue orientar aqui mais ou menos? O que, que seria a etiqueta de hoje? O que, que eu devo ou não devo fazer?
Hoje é só tipo uma festa tranquila. O objetivo é se divertir, mas se você quiser, você pode se apresentar para as rainhas das cortes.
Tá ok. Tem alguma forma especial de fazer isso ou é só ir lá mesmo?
É só ir lá. Vai tranquilo que tá tudo certo.
Bom, então eu quero ir até as rainhas e me apresentar.
Beleza. A Jasmine abre um sorriso quando vê você se aproximando. Eleanor! Bem-vinda! Tá gostando da festa?
Muito! Como Vossa Alteza está?
Já disse que você não precisa ser tão formal assim comigo. Olha pra minha cara!
Como você está?
Quando você chega perto, você percebe que o cheiro de flor que a Jasmine exalava agora tá muito mais forte. E você consegue ver na cabeça dela uma coroa de flores que de longe não tava ali, não. E agora que você chegou mais perto, aquela mulher do lado da Jasmine que parecia ter uma. Que parecia refletir a luz de um jeito estranho, você percebe que ela tem a pele coberta de escamas.
Gostaria de me apresentar a todas vossas altezas. E eu faço uma reverência e digo que eu sou Eleanor Bom Sucesso. E que é um prazer conhecê-las.
Eleanor tem sobrenome!
Ela tem sobrenome.
Uau!
Deixa eu ser Madonna. Por favor. Ah!
Eleanor Madonna Bom Sucesso.
Eleanor Madonna Bom Sucesso. Não perdeu o glamour.
A mulher cheia de escamas faz uma mesura com a cabeça também, sem levantar. E ela só: eu sou Beatriz, a rainha do inverno. A que tá do lado dela, que é tipo uma velhinha branca, fala com uma vozinha bem fininha, quase um sussurro: eu sou Ofélia, a rainha do outono. E a outra, que tá do lado esquerdo da Jasmine, levanta, vem apertar sua mão. E você sente que quando ela se aproxima, vem um vento junto com ela. Eu sou Helena, rainha do inverno, do verão. Prazer.
Prazer.
Fiquei sabendo que você encarou os magos, hein?
Necessário.
Gostei de ver.
Obrigada, muito obrigada. Espero que eu possa ter prestado um bom serviço à nossa comunidade.
É, eles poderiam se tornar um problema e você acabou com eles antes. Muito bom.
Obrigada, é um prazer conhecer a senhora.
A gente do verão gosta de atitudes assim.
Eu tô meio estranhada, assim, tipo...
Vai lá, vai aproveitar a festa, vai. Não precisa ficar acanhada aqui, não.
Muito obrigada. Qualquer coisa, é só me chamarem. Eu esqueci o nome da inverno.
Beatriz.
Gata. Eu vou dançar, então, reencontro a Cecília e vou me divertir na festa.
Beleza, você está se divertindo na festa. Em algum momento você pretende demonstrar interesse em alguma corte?
Acho que na primavera, que eu já tenho mais afinidades.
Tá bom. Como é que você vai fazer isso?
Boa pergunta. É uma excelente pergunta.
Ai, gente, não, ninguém foi demitido aí pra eu entrar?
Cecília da Primavera, certo?
Certo.
Eu posso conversar com ela e falar que eu estou achando a corte da primavera muito interessante?
Pode.
Eu faço isso?
Ah, você quer se juntar a gente?
Como isso funcionaria?
É basicamente você faz um juramento pra rainha que você está dentro.
E o que esse juramento envolve?
É basicamente que você vai ajudar a corte e o feudo quando for necessário. E a corte e o feudo vão te ajudar.
E isso não geraria nenhum problema com as outras cortes, né?
Não, claro que não.
Então eu acho que eu estou preparada para tomar esse passo.
Ok. Aí a Cecília, tipo, ok, você quer fazer isso no meio da festa? E eu te aviso que a primavera gosta de alarde? Ou você quer esperar pra fazer isso depois da festa?
Se a primavera gosta de alarde, talvez durante a festa possa ser uma boa ideia, né?
Então beleza, vamos lá.
Vamos lá.
E aí ela te leva de volta pro palco onde estão as rainhas. avisa pra Jasmine que você quer se juntar à corte. A Jasmine bate palma. E foi extremamente alto. Você não esperava que a palma dela reverberasse tão bem no meio de uma boate lotada de changelings. Porque você agora tá notando que tem bem poucos humanos. Normalmente tem mais humanos quando você vem aqui, mas hoje parece que eles fecharam a boate. Tem só um ou outro que você assume que trabalham na boate. E que provavelmente são encantados da maneira que você encantou os seus amigos por uma semana. E quando a Jasmine bate palma, o DJ para a música, todo mundo olha pro palco. Alguém leva um microfone pra Jasmine e ela fala: queridos, temos mais uma se juntando à nossa grande corte da primavera. Ela fala o... Ela te dá as palavras do juramento, você repete, ela aceita, todo mundo aplaude, confete sai de algum lugar que você não sabia nem que tinha confete nessa boate, e a música volta muito mais alta do que antes. Você está oficialmente na primavera. Anota que a sua corte é a primavera, e em vantagem, anota manto 1, você agora tem acesso aos contratos da primavera, ok? Zandro, vamos lá. Você tem alguma ideia de qual?
Eu li aqui a que eu mais gostei e acho que é a que mais se encaixa com o Zandro. Garra de Sangue.
Beleza, beleza. O que é ótimo, porque a Marina é Garra de Sangue.
Ah, beleza. Eu nem lembrava mais, mas ótimo.
Eu imagino que você passou bastante parte desse mês com elas. Além das caçadas pra você aprender as coisas, elas te contaram mais sobre a cultura, né, dos lobisomens, te explicaram sobre as tribos. E, eventualmente, elas falaram que todo ano as tribos se reúnem. Cada tribo tem sua própria reunião e tal, mas todo ano tem uma reunião com todas elas. E aí elas pegam a picape, vão com você pro meio da mata, entram no, tipo, acham um canto reservado, e aí você percebe que tem várias pessoas. Tem gente chegando de moto, tem gente chegando de sedã, tem gente chegando em forma de lobo gigante, tem a galera que veio andando e parece que vive na rua. Galera chegando de todos os cantos, tem gente de todas as idades, incluindo, tipo, uma galera que você acha que, tipo, mal acabou de se formar no ensino médio. E, tipo, tem muita gente. Alguns você consegue identificar que são provavelmente uma alcateia fechada, alguns são solitários. Mas, no geral, eles ficam agrupados no que você entende como sendo a divisão das tribos. E, portanto, você entende que, mesmo que você não quisesse se juntar a uma tribo de uma das duas, você teria como conhecer gente das outras. Mas a Marina, tipo, te dá uma cotovelada, te chama pra seguir ela, tipo, já que você mostrou interesse nos Garras de Sangue. Falou: vem comigo.
Beleza. Vamos lá.
Ela te leva pra um lugar onde tem três mulheres que parecem ser da mesma família, inclusive. Uma é uma senhora idosa já, que você acha que já viu várias batalhas, porque ela tem várias cicatrizes. E um olho que parece cego, de alguma forma. Você não sabe se é por causa de algum ferimento ou se, tipo, aconteceu naturalmente. Uma outra ligeiramente mais nova, mas, tipo, provavelmente na casa de 40, 50. Toda tatuada, também com várias cicatrizes. E uma mais nova, que tá, tipo, 20, 20 e poucos. As três estão, tipo, esperando. Várias pessoas estão indo falar com elas e tal, que você imagina que seja o resto da tribo. A Marina, tipo, esse é o Zandro. Ele passou pela primeira transformação tem há pouco tempo. E agora a gente trouxe ele aqui porque ele já tá devidamente treinado pra passar pela iniciação de uma tribo. E ele demonstrou interesse em se tornar um Garra de Sangue. Então eu vim apresentar vocês pra vocês, anciãs. As três se levantam e te encaram. A mais nova se apresenta, tipo: eu sou Lúcia, olhos de águia.
Olá, Lúcia, prazer.
A outra, que parece mãe dela: meu nome é Priscila, eu sou aquela que anda pelas sombras.
Muito prazer também conhecê-la.
A senhora mais velha não fala. A Priscila que a apresenta pra ela: essa é minha mãe, Gabriela, a Rocha. Então, a nossa iniciação é simples. Você só precisa derrubar em combate um dos membros da nossa tribo. Isso é a Priscila falando. E você pode escolher o seu oponente. Só venha nos avisar quando você estiver pronto.
Beleza. Mas aí tem mais pessoas pra chegar? Eu posso escolher dentre esses outros ou tem que ser entre vocês três?
Você pode escolher entre qualquer pessoa que seja da nossa tribo. E aí ela mostra no braço uma cicatriz. Parece que cortaram o braço dela com uma faca. Não onde normalmente, na parte de cima do braço, que fica mais visível mesmo. Ao longo, não é transversal, é tipo uma reta que vai do cotovelo ao pulso. E uma cicatriz vermelha, bem visível. Qualquer pessoa com uma cicatriz parecida com essa é um garra de sangue.
Beleza. Então, agora como eu vou fazer essa escolha, que eu não sei, porque eu não conheço os outros ainda, né?
Assim, entre os garras de sangue que você consegue identificar, porque nem todos têm uma cicatriz no braço, né? A Marina vira e, tipo, levanta um pouco a blusa pra você ver a barriga, e ela tem, tipo, uma cicatriz parecida na barriga. Entre os garras de sangue tem as três anciãs, tem a Marina, tem um cara que tá com um colete de couro e fumando um cigarro encostado numa árvore. Ele parece relativamente forte. Tem as duas crianças, e quando eu digo crianças é tipo 16, 17 anos. Uma delas é a cicatriz na bochecha, que estão tipo meio transformadas, estão em forma de Dalu, correndo uma atrás da outra. E tem mais uns gatos pingados por aí, mas se não se interessar por esses que eu descrevi, eu posso descreve aí o oponente que você quer enfrentar, vamos lá.
Beleza.
Mas então, essas são as opções.
Para o andamento do jogo, eu já poderia falar agora, né?
Sim, você pode falar agora.
Então eu vou escolher esse que tem a cicatriz na bochecha.
A criança.
É, que fica mais fácil.
Beleza.
Fica mais fácil assim, de identificar, tá? Não tô dizendo que fica o oponente, mas pelo menos é mais fácil do que as anciãs.
As anciãs chamam o garoto. O nome dele é André. Ele fala, tipo... Ah, é comigo? Elas fazem, tipo, sim. A Gabriela se transforma em Dalu e uiva. Imediatamente todos os lobisomens que estão em volta se reúnem num círculo. As anciãs em posição privilegiada pra assistir. Vamos lá. Vamos rolar a iniciativa.
Vamos lá. Tomara que não dependa só de sorte pra ganhar.
Você não tem que derrotar a criança. Você tem que derrubar a criança.
Aham.
Uhum. Até sair do mudo pra ver essa briga.
Vou me juntar então.
Esse aí, bora lá. Sandro, a gente não tá lá.
Essas competições são feitas em que forma?
Como assim?
Na Dalu mesmo ou na Gauru?
Ninguém disse absolutamente nada sobre regras. A única regra que você tem é derrubar a criança.
Come a cabeça dela. Que a gente não fez com o livro, você fez com a cabeça do inimigo aí.
Dá pra ver que é um homem muito seguro, né? Escolhe uma criança e ainda tenta pegar a forma mais animal possível.
Isso não é medo, isso é vontade de participar da tribo, é diferente.
Claro.
De empolgação só.
Minha criança é o ancião, pai de todos os lobisomens, o que veio primeiro. Essa é a criança que você tá enfrentando.
Oi?
Então, bora lá.
Tá ficando traumatizado já essa história.
Fala aí, 1d10.
1d10.
Isso.
Tá vendo, gente? Por que eu tenho que
escolher
aqui?
Qual é seu
modificador?
Por isso, gente.
É. Ainda bem que você pegou. Ah.
Qual é a sua iniciativa, seu modificador de iniciativa?
5.
Ok, a criança vai primeiro.
5. Zando, foi bom te conhecer.
Ok, a criança dá um sorrisinho. Ela já tá transformada na Dalu. Já tava na Dalu antes. Ele solta, tipo, um uivo cadenciado. É quase uma música. E imediatamente, a área inteira fica coberta de névoa. E você não sabe mais onde ele tá.
É, que pode, é. Então tá, né? Vou me transformar na Dalu também. E vou tentar conseguir encontrar ele pelo cheiro.
Raciocínio, mas autocontrole, menos 3.
Eita! Agora dá um tempinho aí. Espera aí um pouquinho.
Na verdade não, tipo, você quer encontrar ele pelo cheiro pra atacar, né?
É.
Faz logo a rolagem de ataque, mas a penalidade é menos 3. Como é que você vai atacar?
Então, eu vou, na verdade eu vou, a minha intenção é sentir pelo cheiro e esperar ele me atacar.
Ah, você quer esperar ele se atacar?
É, porque aí a minha intenção é que quando ele atacar eu fazer um contra-ataque. Me esquivar e fazer um contra-ataque.
Tá bom, então você vai entrar em defesa total. Porque quando ele te atacar, você dobra a defesa, basicamente.
Tá.
Qual é a sua defesa?
Eu tenho
na forma da lua.
Defesa 3.
Ok.
E aqui no onde tem personagem, virtude, vício, 3 também. E tem blindagem na frente.
Não, blindagem não entra.
Então é 3 a defesa.
Então, vamos lá. Eu tenho pouco dado. Eu tenho que pegar mais dado. 10 dados não são suficientes.
Nossa.
Parece bom pra você, Sandro.
Aham. Uhum. Eu tô vendo que eu vou ganhar todas as minhas cicatrizes nessa batalha.
Ok. Um vulto sai da névoa e corta a sua lateral com uma lâmina que você não tem tempo de identificar o que é, mas você toma 3 de letal.
Fácil assim.
Fácil assim. Agora você pode fazer seu ataque. Você tem noção de pra onde ele foi.
Tá. Então eu sinto o corte, mas aí tento não me deixar abalar e atacar, tendo em vista a direção que ele foi.
Menos 2 só, tá? Agora, pra atacar.
Menos 2. E ataco com?
Força mais briga. Menos 2.
Isso é difícil.
Ainda bem que você pegou o moleque. Eita, Lisandra.
Só senti muita dó nessa voz.
Ele não quer ver.
Você não precisa derrotar ele, você só precisa derrubar ele.
Mas pra isso precisa ter algum sucesso, né?
Outro corte do outro lado agora. 5 de letal.
Ai.
Como é que você tá aí?
Deixa eu ver aqui.
Já foram 8.
É.
Seu tamanho é 5, né?
O letal tira de
quê? Rola vigor aí, vai.
O letal é de quê? Tira em quê? Dano letal.
É vitalidade.
É 9.
Sua vitalidade é 9.
É.
Rola vigor.
5 com 3 já.
Você tem um de vitalidade vazio.
Nossa, gente.
Rola vigor.
Peraí, tá. 3.
Ok, você não desmaiou. Agora, além da penalidade da névoa, você tá com menos 2 em todos os testes por causa do dano. O que você vai fazer?
Ai, tem como recuperar um pouquinho?
Tempo!
Você pode...
Eu tô ali aí.
Ok, você pode gastar a essência pra recuperar um de letal.
Tá, eu vou ficar com 2 então. 2 de vitalidade. Aí tira 1 de essência, tira quanto?
Sim, tira 1 de essência. Você tem instinto primitivo 3 já, né?
3, é.
Você só pode gastar 1 de essência por turno ainda. Beleza.
Tá. Eu vou atacar de novo. Ainda tô em pé. Enquanto tentando desmaiar, vou atacar de novo. Só que agora eu quero usar a força de vontade.
Tá bom. Mas o que você quer fazer? De novo, o seu objetivo não é derrotar a pessoa. Sim, é derrubar a pessoa. Vamos lá. Coisas que você pode fazer.
Puxar na perna.
Eu sei que se eu der pra vencer, eu vou muito botar a musiquinha do rock. Olá, Zandra, confio em você. Os pensamentos estão com você, Zandra.
O que é que eu posso fazer? Posso
dar só um porrão de corpo dele, não é?
Parece nem aquela cena de filme que a pessoa tá caída, toda apanhada, e só vem aquelas memórias dos amigos, da família.
Tô bem assim agora.
Musiquinha vai tocando, mais emocionante. Você levanta em câmera lenta.
Eu vou fazer o ataque total e vou colocar força de vontade.
Tá bom. Força, mais briga, mais 2, mais a força de vontade, menos 3.
Vamos lá.
Aê!
Aê!
2, 3, 4. Rola todos os 10. 6.
Mais um 10, né?
Mais um 10.
Aê!
Descreve pra mim o seu ataque, vai.
Quando ele deu o corte da quase misericórdia, ele ficou um pouco lento, porque ele queria me estripar logo de vez. E aí, quando ele ficou lento, eu peguei no braço dele, eu acompanhei ele, peguei no braço que tinha a espada, peguei no braço da espada dele e cravei minhas garras no peito dele, forçando pra baixo.
Ok, ele cai no chão, olha pra você com um sorriso. A
névoa. Eu me ajoelho no chão, exausto.
As anciãs se aproximam. Bem-vindo a Garras do Sangue. Agora
eu
você é a nossa.
Eu caio com os braços abertos.
Andros.
É, agora você escreve aí na ficha que você tem renome Glória 1.
Glória 1.
Agora, Glória é o seu segundo renome primário. Então, se em algum momento Glória passar a sagacidade, você passa a poder ter dons no nível de Glória, certo? Olha, você tem uma tribo agora, que bonito.
Olha, que lindo. Tô todo gente... orgulhoso. Eu só ganho isso, mestre.
Só.
Nossa, o Leandro ganhou um monte de coisa.
Você não tem mais o que ganhar, não.
Cadeirinha. Tem que ganhar. Você já vira, agora.
Você já vira um monstro de 3 metros que dilacera quase qualquer coisa.
Eu tenho que ganhar vitalidade agora que eu fiquei mal, hein?
Ah, relaxa. Que isso aí recupera rápido. Você é um lobisomem. Ah, a maioria dos lobisomens tem um nome de nascença, né? Um nome de batismo. E uma alcunha. Marina é Marina Caninos Afiados. Amélia é Amélia Olhos de Lua. Você é Zandro o quê?
Então, eu tinha escolhido o Andarilho das Sombras, mas não sei se já tem.
Pode ser.
Eu tinha escolhido esse.
Beleza. Lucas voltou, então vamos lá.
Vamos. Opa, lá, capivara.
Tchau.
Bota a capivara pra lutar também.
Aqui. É, agora eu comprei briga, agora eu posso. Vamos lá. Porrada. Que eu não meti porrada no último episódio.
Maguinho não tem iniciação assim, não. É só lobisomem mesmo.
É aquele meme da Joelma, sabe? Tipo, ah, que pena. E por dentro eu tô...
Você vai pro Rio com a Morgana. Eventualmente, ela te leva... Quando vocês chegam, você acha que você vai encontrar o Maguinho. Tipo, a primeira coisa que você vai fazer é encontrar o Maguinho. Mas ela, na verdade, te larga no hotel e some por uns dias.
E aí eu fico na academia do hotel.
Pode ser.
Treinando. Intensivão de Muay Thai lá. E eu... Ah, vou... É que
quando
eu
ela volta, ela fala, ok, então vai rolar uma reunião da galera que pode te aceitar em ordens.
Opa.
Então, se arruma aí e vambora.
Beleza, eu botei minha melhor roupa.
Agora eu tenho que abrir
o os dentes. Passei meu desodorante. Tô em frente ao espelho treinando. Prazer, meu nome é Miguel. Prazer, oi, prazer. Bom dia. Salve. Não, é.
Deixa eu ver se tem alguma coisa no livro sobre como eles aceitam a galera.
Eu já escolhi minha ordem.
Fala aí qual é a sua ordem.
O Mysterium.
Tá, beleza.
Até a especialização clássica é o que mais tem também. Investigação, ocultismo, sobrevivência.
Você, tipo, quando você entra na festa, que é tipo numa casa que parece caindo aos pedaços, mas quando você entra, não está caindo aos pedaços.
Magia.
Tem vários grupinhos de magos e tal. Algumas pessoas vêm falar com a Morgana e tipo... Ah, em algum momento a Morgana te explicou que magos não se apresentam pelo nome.
Certo.
Porque nome é poder.
Uhum.
Nome significa que você tem um elo simpático com a pessoa. Então esse é um ótimo momento pra você pensar qual é o nome que você vai usar entre os magos.
Oxi.
Porque se chamar de Miguel não rola, não.
Vai ser seu capi.
É, aí capivara, aí eles vão zombar da minha cara. Eu vou falar,
não pode ser druida. Capivara também não, porque você assinou capivara na torre do reino superno.
Ah, sim. Eles vão falar que eu sou um druida. Pensando aqui.
O seu nome verdadeiro é o nome que você assina na torre. E você assinou Miguel Capivara. Então não pode ser não pode ser essa combinação. Foi uma das coisas que eu perguntei quando eu narrei o seu despertar, porque eu sabia que esse momento ia chegar.
Eu posso qualquer um nome? Quais são os exemplos de nome que eles têm? Só pra. Depois eles têm nome brasileiro, assim, de mentira, e eu boto um nome.
Um exemplo que você tem é a Morgana. Morgana não é o nome dela.
Eu pensei. Eu pensei em Arturon.
Beleza.
Não, Altair.
Altair.
Eu botei do Prontz, não. Do Mago.
Aham, uhum. Sim.
É tranquilo. Então eu vou me apresentar como Altair.
Beleza.
Altair Camundongo.
Ótimo.
Não, tô brincando, tô Altair.
Não, é o que você quiser. Ela te leva pra conhecer a galera. Tem, tipo, várias... Você esperava mais gente.
Ah, sério. Beleza.
Tem, tipo, umas 5, 6 pessoas na sala só.
Na festa. E eles estão dançando, estão agitados, estão só...
Não, é tipo, tem uma música baixinha tocando, porque você sente que o objetivo dessa reunião, dessa festa, não é, tipo, diversão. Você sente que é uma situação política.
Opa.
Que a galera ali tá fazendo alianças e...
Beleza.
Trocando favores e... avaliando o poder uns dos outros. Não é um ambiente muito amigável.
Uia, eu tô sentindo a tensão no ar.
É.
Ok.
E você tá com o sentido de mago ativo?
Eu acho que eu vou ativar agora, porque...
Qual?
O primórdio.
Ok. Tá todo mundo enfeitiçado. Todo mundo castou alguma coisa antes de ir pra festa, inclusive a Morgana.
Oxi. Só eu sou amador aqui, eu sou o noob, né? Eu chego de mão vazia. Oi, gente. Eu quase falo meu nome completo, né? Meu nome.
Oi, gente, sou o Miguel.
Eu sou Miguel Capivara Santos.
Eu imagino que você tenha demonstrado seu interesse em se juntar ao mistério pra Morgana. Então ela te leva pra um homem negro que tá olhando a estante de livros, com uma cara muito interessada nos livros, mais interessada nos livros do que nas pessoas. Ela chega, tipo, Palmares. Aí ele vira. Você percebe que ele tá usando óculos. Ele, tipo, olha pra ela, assim. Eles estão da mesma altura. Ele não é muito alto, não. Ele fala, tipo, Morgana, quanto tempo? Como foi lá a situação com nossa colega? Mudou de lado e... né? Aí a Morgana dá um risinho. Tá resolvido. Ah, que bom. Eu vim aqui hoje, Palmares, te apresentar se o Altair despertou durante toda essa situação. Eu o aceitei como meu pupilo pra não deixar ele fazer merda. Aí o Palmares dá uma risadinha.
Ela tentou, né?
E eu tava explicando nossa sociedade pra ele e ele demonstrou interesse na filosofia do mistério. Achei que você ia gostar de saber que tem mais magos interessados no seu caminho. Aí, tipo, você vê que pela primeira vez o cara te olha.
Olá.
Prazer.
Prazer.
Pode me chamar de Palmares.
Chamar de Altair. Pra mestre, eu tô indignado que a Morgana não chama Morgana. Ela tão... Mas tudo bem, voltando.
15 episódios depois, como assim a Morgana não se chama Morgana?
Então.
Não, a Morgana não se chama Morgana.
É, tudo bem, tudo bem. A gente deixa passar porque ela me ajudou.
A Elizabeth também não se chama Elizabeth.
É, eu imagino mesmo. Esse povo todo enganador. Então, bom, prazer, Sr. Palmares.
Sinta-se bem-vindo. Essa casa aqui é minha. Então, já que você quer se juntar ao mistério, me diz qual é o item mais valioso que tem nessa casa.
É, tem que tirar algum...
Eu quero saber o que você vai fazer. Na verdade, ele não diz nessa casa, ele diz nessa sala.
Eu posso usar a investigação?
Então, pode. Mas deixa eu descrever a sala. Tem a estante de livros que ele tava olhando.
Sim. Acabou, já achou.
Tem os móveis, que tipo, é uma sala de estar, né? Tem os sofás, tem uma mesa. É, tem umas comidas na mesa. Umas taças pra galera beber. Tem os pertences da galera que tá na sala. E é isso aí.
Eu falaria que são os livros que são... a base do nosso conhecimento aqui com os magos.
Você responde isso?
Não sei, eu tô enxergando alguma coisa com primórdio diferente na sala?
Assim, tá praticamente... tudo tem ressonância de magia. Pra você identificar alguma coisa específica, você vai ter que rolar. Inteligência mais ocultismo.
Acho que eu vou rolar primeiro pra ver se tem alguma coisa escondida aqui.
Ou raciocínio mais investigação, o que for maior.
6. Olha!
Olha!
Tá bom, 2 sucessos.
Você dá uma volta pela sala e você percebe que a Morgana e o Palmares estão te observando atentamente. Enquanto você olha em volta, você consegue começar a identificar que a maioria da ressonância que está pela sala é de feitiços que já foram lançados naquele ambiente, mas não está... que o alvo não é nada na sala. Além das pessoas... magos que estão presentes e claramente enfeitiçados, você percebe que tem um ou outro livro na estante com uma aura de magia e os óculos do Palmares.
Ué. Ele perguntou qual que é o...
qual é o objeto mais valioso da sala?
Objeto mais valioso? O óculos, os livros, feitiço castado não está na sala?
Não.
Não está indo para a sala? Sei, eu ainda estou pensando muito nos livros. A própria ordem, né? Trata-se de valorizar o conhecimento e... então eu vou falar que pra mim os objetos mais valiosos aqui são esses livros, os livros, porque é de onde eu posso tirar todo o conhecimento, assim, aprimorar minha capacidade, meu conhecimento de magia. Mas talvez seja só pra mim. Talvez pra você seja outro, pra Morgana seja outro. Tudo depende do nosso foco, do nosso poder, né? Da, não só da ordem, da nossa... Como chama? Tipo, do nosso arcano.
Ele ri.
Ah, eu fiz rir. Ah, eu sou ótimo.
Você tá errado.
É claro que eu tô.
Mas... gostei de...
Oh, obrigado.
Os livros contêm, sim, muito conhecimento. Mas mais valioso que os livros é a nossa capacidade de enxergar a verdade. E aí ele bate com o dedo nos óculos. De que adianta ir atrás de conhecimento se você não consegue identificar o conhecimento pelo que ele é? Mas bem-vindo ao mistério.
Obrigado, vou guardar essa sabedoria.
Imagino que você e a Morgana não vão ficar aqui no Rio, né? Vocês vão voltar pra...
Sim, pra Guaraciara. Até onde eu sei, eu ainda trabalho na faculdade.
Ok. Até onde eu sei, não tem ninguém do mistério por lá, agora que a Elizabeth não está mais entre nós. Então...
Não se preocupe, eu não vou decepcioná-los como ela decepcionou vocês.
Ela decepcionou mais ou menos, né? Ela conseguiu o livro. O problema é que ela usou o livro de forma errada. Deu muito na cara.
Falando em livros, mas quais objetivo, você me recomenda?
O objetivo de encontrar conhecimento e espalhá-lo é um dos nossos princípios. Então, nisso, ela não falhou.
É, tudo é uma questão de perspectiva.
Você nota que a Morgana não tá mais, tipo, perto de vocês. Ela foi conversar com uma mulher mais distante. Tá batendo papinho com ela lá.
Beleza. E Palmares, diga-me mais um pouco sobre a Ordem. Vocês são muitos magos do Mysterium aqui no Rio de Janeiro, no Brasil...
Nós somos muitos pelo mundo inteiro. Nós vamos onde o conhecimento se esconde. Eu sou a autoridade do mistério no Rio de Janeiro, na cidade. Mas até onde eu sei, Niterói tem outro. São Paulo tem vários.
Certo.
O Nordeste é mais da Seta Adamantina, mas tem bastante gente do mistério por lá também. Tem um outro no Centro-Oeste. É mais difícil achar as nossas...
Nossos pares, nossas
ordens no norte. Eu acho que o norte é mais do Concílio Livre. O sul é da Escada de Prata.
Faz sentido.
Mas pelo mundo somos vários. Só saber onde procurar.
Beleza. E para eu conhecer mais sobre a ordem, sobre nossa própria magia, assim, se é algo específico, né? Você me recomenda algum livro onde eu possa encontrar alguma obra para estudar?
Ele puxa os dois livros que você viu que estavam emanando magia. E ele te entrega. São grimórios da Ordem. Não se preocupe que não são as únicas cópias. Considerando que você tá sozinho lá na cidade, eu acho que isso pode te ajudar a começar a sua biblioteca.
Ah, muito obrigado. Eu estou ansioso para estudá-los.
Lucas vai anotar na ficha que a sua Ordem é o Mysterium. Você vai anotar habilidades clássicas do Mysterium. E você vai escolher dois clássicos.
Das especializações, falando?
Não, feitiços clássicos são feitiços que você não lança com arcano mais gnose. É basicamente você tem mais dadinhos pra lançar feitiço. Primeiro, feitiços clássicos. Normalmente a parada de dados é maior que arcano mais gnose, porque você rola três coisas. Normalmente é habilidade mais arcano, ou atributo mais habilidade mais arcano. Então normalmente a parada de dados é maior que arcano mais gnose. Lançar feitiços clássicos também significa que o paradoxo tem menos dados pra rolar.
Opa!
Se você quiser, você pode gastar ponto de experiência pra comprar língua superna, que é uma vantagem.
Eu tenho 4 pontos de experiência. Eu tô procurando os clássicos aqui, eu vi explicando na página.
É em feitiços, 69. É lá em magia, nos arcanos. Cada feitiço tem o clássico na descrição.
Sentido oculto, feitiçaria...
Língua sublime é um ponto só de vantagem. Então você já pode botar na ficha se você quiser.
De experiência, é. Então, tô com 3 experiência, onde que eu coloco? Ah, vantagem, achei.
Vantagem, é.
Achei. Língua sublime. Isso é pra fazer encantamentos?
Então, de novo, se você lançar um feitiço com a língua sublime, você dá menos 1 de dado no paradoxo.
Ah, sim.
Língua sublime é uma língua que outras criaturas sobrenaturais e humanos não entendem. Não conseguem ler e ao ouvir parece absurdo, tipo, não tem sentido.
Entendi.
Dependendo da pessoa, às vezes não tem nem som.
Seria... Ah, errei. Turiru,
é.
Turiru,
sim, você pode contar
Hagatanga
pra lançar.
Eu sempre soube.
Não precisa ser do Mysterium, pode ser qualquer clássico, porque todas as ordens têm as suas versões dos feitiços clássicos. Você tem que escolher os feitiços que você quer, que você usa mais, que você quer ter mais sucesso com alguma regularidade.
Esse do calor eu uso bastante. Ah, não consigo aumentar a temperatura, só controlar pra onde que vai o calor. Fluxo de som. Gostei desse. Influenciar som.
Eu tô falando, você dá uma lida na lista de feitiços, né? Mas.
Ué, eu tô aqui, né?
Sim, mas tipo, agora você tá descobrindo que você pode influenciar o som. Eu tô. Desde que você virou mago, tipo, leia os feitiços.
Ah,
leia os feitiços.
Sim, perdão, É, eu sei.
Você sabia o que você pode fazer. De que adianta ter todo esse poder e não saber usar?
Uia! Eu devia ter lido muito tempo. Eu fiquei rolando. Por enquanto eu tô com esse som.
Você não precisa escolher agora não, você pode escolher depois, só saiba que você tem direito a dois clássicos.
Beleza, eu vou ler certinho que não vou ficar enrolando vocês aqui. Mas pode falar o que eu tô lendo aqui, Kimank. Pode continuar com a história aqui.
Beleza, depois de um mês, você retorna pra Guaraciara. A Morgana não voltou com você, ela te deixou na rodoviária do Rio de Janeiro e seguiu viagem pra outro lugar, porque ela ainda tem que esconder o livro.
Sim, entendo.
Pra onde ela vai, ela não pretende contar?
É, faz bem mesmo, é melhor não saber.
E é isso. Você avisa que vai chegar na cidade?
Aí, quando eu chegar,
os seus colegas.
Mando um SMS pra eles. Tô chegando, galera. Prepara a cerveja e o churrasco.
Quanto de recursos você tem na ficha? É vantagem.
Eu não tenho nenhum.
Ok.
Tem conhecimento enciclopédico, memória eidética, habitué e língua sublime.
Se você quiser, em vez de continuar morando num hotel meia boca,
você
pode alugar uma kitnet meia boca.
Eu acho que eu prefiro, eu quero ter um lugarzinho meu.
Rola raciocínio mais ocultismo.
3, ocultismo 3, 6 de novo. Bicho!
Pode de novo?
É, só sucesso. Nunca tirei tanto, sabe, porque não é briga nem nada, né?
É. Verdade, é uma situação assim.
Tá? 3, 10.
Você vai gostar.
Eu vou pegar um catarata. Ah, vou pegar um casarão. Assim, nem meia boca, é só
já
boca mesmo.
Já foi sucesso excepcional. Não, continua sendo um lugarzinho meia boca.
Ah, tá.
Mas não é isso, não.
Certo.
Você se dá o trabalho de, enquanto você estava procurando um lugar pra alugar, pra poder, tipo, morar na cidade sem ser em hotéis com higiene questionável. Você anda pela cidade com o sentido de mago ligado. E aí você encontra um prédio que tá, tipo, precisa de manutenção. Tem, tipo, dois andares, cada andar com. Tem três andares, né? O térreo com tipo, uma churrasqueira, um pátio pra fazer festa. Não tem piscina.
Beleza, tranquilo.
É, mas, tipo, tem esse térreo e em cima cada andar tem dois apartamentos. Então são, no total, quatro apartamentos no prédio. E você, com sua linda visão de mago, percebe que ali o padrão se concentra de uma forma muito específica. E quando você vai conhecer o apartamento, você pede pra conhecer também o terraço. Você pede pra, tipo, conhecer o apartamento no segundo andar e, consequentemente, o terraço. Que é, tipo, só onde tem a caixa d'água, basicamente. Só que nesse terraço é um sacrário. Você, enquanto maguinho aprendiz, sabe que sacrários são muito, 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 muito bons para magos. Porque quando você medita num sacrário, você recupera mana.
É Natal.
Tem outros benefícios para sacrários também, mas o principal que você precisa saber no momento, enquanto eu não lembro do resto, é que você pode recuperar mana se você meditar.
Gostei.
É um sacrário de nível 3. Anota isso aí. Não é um sacrário qualquer, não.
Sacrário nível 3. Notei aqui. Recupero mana. E faço festinhas. Chamo o Zandri e a Eleanor pra fazer um churrasco. Pra recuperar vida e mana e tudo.
Só você ver churrasco.
Eu sou muito cabeça dura, viu, gente? Eu sou. Assim, só cortando aqui, Mayra. Todos esses feitiços eu poderia fazer, ter feito antes?
Sim.
Eu vou chorar.
Sim.
Eu vou chorar.
Todos esses feitiços você podia estar usando a crônica inteira. Aí você virou mago.
Eu podia virar invisível, podia invocar raio, desviar a eletricidade.
Não, fazer... olha só, até qual é o nível
não,
da
sim,
sua.
É o poderzinho.
Sim, é.
Aí chega, tipo, na batalha, A Leonor com espingarda tem mais força que o mago.
Você é uma proteção mágica. Peguei objeto pra telecinésia. Fazer ataque telecinético. Ó, legal. Eu gostei desse do som aqui. Domínio do som, eu consigo fazer algo ficar sem som ou aumentar o som de alguma coisa. Gravar o som pra reproduzir depois.
Ah, é. Outra coisa, outro benefício do sacrário: feitiços que precisam de mana perto de um sacrário não custam nada.
Não vou nem falar mais nada, não, senão eles vão ficar muito bravos comigo.
Na verdade, não é que não custam nada, custam menos um. Então, tipo, feitiços que custam um de mana não custam nada. Feitiços que custam dois custam um. E assim por diante. Mas o terraço tem é cheio de cacos de vidro. E o síndico te diz que, tipo, não importa o quanto eles limpem, sempre aparece caco de vidro em algum canto. Ele acha que tem uns adolescentes que vêm beber aqui em cima e acabam deixando, tipo, garrafas quebradas e tal. Só que você, com sua visão de mago, sabe que esses cacos de vidro, na verdade, são mana solidificada.
Muito legal. E eu posso fazer algo com elas?
Você pode usar, em vez de usar a sua.
Beleza, vou... Pode deixar que eu limpo aqui, eu guardo isso aqui num saco. Não se preocupem.
São, tipo, tem uns 5 pedaços de cacos de vidro.
Tudo bem.
Cada um é um de mana.
Isso significa que alguém tá usando poder, usando magia aqui?
Não, isso significa que o síndico tá varrendo e jogando fora os cacos de vidro.
Não, tô falando, mas como aparecem novos, significa que...
Não, isso é uma propriedade do sacrário.
Ah, tá. Menos
quando
mal.
Quando ninguém colhe a mana do sacrário, a mana se solidifica numa forma apropriada pra localização do sacrário. No caso de um terraço aleatório de um prédio, é caco de vidro.
Entendi. Beleza.
Beleza?
Certinho.
E aí, galera? E agora? O que vocês querem fazer da vida?
Eu mandei mensagem pra vocês dois. Falou, gente, tô na área e arrumei um espaço novo.
Reconheceu sua casa.
Que ainda tô me recuperando ou não?
Não, você já tá bem.
Passou dias, né?
Você já tá muito bem.
É que ele tava. Viajou, né? E tudo.
Festa. Inaugurar a casa. Tô aqui pegando o espírito da primavera.
Beleza. Aí, então eu vou limpar e convidar os amigos toda a Leonor pra. Quer saber fazer festa?
Festa.
Ela não gostava de festa, agora não ficasse de ir pra festa, viu?
Então vou chamar vocês pra conhecer meu espacinho aqui. Comprei uma carne, suco, refrigerante, a cerveja. Que dia que é hoje, mestra? Pode ser um sábado ou domingo?
Pode ser um sábado ou domingo.
Bom, sabadão. Mandei eu, Leonor, Isandro. Cheguei aqui em Guaraciara, tô...
Vamos falar assim, tipo, é Páscoa. Feriado de Páscoa.
Beleza. Então, domingão. Se vocês estiverem à toa ou quiserem passar a Páscoa aqui, a gente faz um almoço. Faça um almoço aqui, vocês são convidados.
O Zandro, ele fica preso por algum motivo à tribo nessa situação assim? Tem que...
Não.
Então, beleza. Então, eu aceito o convite do amigo
mago. Só pra você
aí
saber... Lobisomem recupera um ponto de dano contundente por turno, um ponto de dano letal a cada 8 minutos e um ponto de dano agravado a cada 4 dias.
Dano contundente é 4 dias, né?
Dano agravado é 4 dias, dano letal é 8 minutos e dano contundente é por turno. Pra vocês terem uma noção da diferença entre lobisomens e todo o resto... Lobisomem recupera dano contundente a cada turno. Todo o resto recupera dano contundente a cada 15 minutos. O lobisomem recupera dano letal a cada 8 minutos. Todo mundo recupera dano letal a cada 2 dias. Lobisomem recupera dano agravado a cada 4 dias. Todo mundo recupera dano agravado a cada semana.
Bem igualzinho, né?
Então, Eleanor, por isso que a gente fala. Qualquer batalha, o Zandro vai... Pula na frente, eu noto sangue.
Ah, não, desculpa. Quem recupera rápido assim é lobisomem com recuperação rápida. O contundente por turno é todo lobisomem. Mas o letal, não sei. O agravado é um por semana mesmo. Mas o letal é que eu não tô achando. Qual é a velocidade de recuperação de dano letal? Ah, sim, ferimento letal é a cada 15 minutos, em vez de 2 dias. Ainda é bem rápido. Mas não é tão rápido quanto eu falei. Então é tipo, contundente por turno, letal a cada 15 minutos, agravado por semana. Enquanto o resto da galera é tipo, contundente a cada 15 minutos, letal a cada 2 dias e agravado é um por semana.
Mas e aí? O que, é que vocês vão fazer na festa de Páscoa na casa do Miguel?
O que você quer? Dança!
Pra Alcateia, pra tribo da Garra de Sangue.
Ah, é? Onde é que é a sua cicatriz?
Nossa, nem pensei, porque ele fez lá em mim, né, no braço e do lado.
Não, aquelas eram as cicatrizes da batalha, mas a cicatriz de iniciação é uma cicatriz ritualística, que você não recupera, tipo, ela fica marcada.
Tá, pode ser pegando assim da testa, passando perto da sobrancelha e indo até a orelha.
Tá, então agora o Zandro tem uma cicatriz no rosto.
Rosa, tá bonito, hein?
Gostou, cara?
Tô com dó de quem fez isso, você, ué. Tá acabado no chão lá.
Tô com dó de mim, que nada, cara. Ele está benzão lá.
É isso. Peia.
Ferrei. Aí eu vou, levanto a camisa, mostro a cicatriz da luta.
O que aconteceu, rapaz?
É a cerimônia lá de iniciação da nossa tribo. Eu tive que derrubar um moleque lá, o cara quase me mata.
Você justo, você também quase matou ele.
É, tem essa parte também, eu quase matei ele, mas a gente tá de boa agora.
Beleza.
Que é amiguinho agora.
E você, Leandro?
Aí eu vou aprender algumas coisas novas aí, interessantes. Sabe, eu mostro pra vocês um dia. E agora eu faço parte de um dos grupos dos Changelings, a parte da Primavera.
Oh, que legal, né? É interessante, é um brinde a isso aí. Você também faz parte do grupo agora, né, Leandro? Pelo que eu entendi, esse ritual de iniciação. Mas eu passei por um ritual bem parecido ao seu, Zandro, só que não ficou marcas assim.
Muito parecido.
O cara me olhou e falou bem-vindo. Aí opa, as ordens.
Ai, ai.
Morgana foi levar o livro pra algum lugar e... Mas não teve, vocês não sentiram mais nenhum problema aqui na cidade, não? Não teve mais nada, não? Conversaram com o Gasparzinho?
Conversei com ele, não. Não é do meu interesse isso aí, mas...
Cortei relações.
Eu também não sinto falta daquele cara, não. Vamos ver aqui. Mas eu fico feliz que deu tudo certo aí, que vocês estão bem.
Pra galera que ficou na cidade, quando ele perguntou se, tipo, sabe, tudo bem na cidade, só quero lembrar a vocês que uma das primeiras coisas que tava acontecendo na universidade é que tinham alunos desaparecendo.
Ah, esqueci disso aí.
Isso nunca foi resolvido.
Tudo normal, os alunos
continuam aparecendo. Ah, não, então tá tudo normal, não mudou nada, não, né?
Não mudou nada.
A gente tá tão absurdo aqui.
E pra você, Eleanor, que tá andando em baladas, que eu imagino que não ficaram só restritas à festa da primavera, você ouviu boatos de uma droga nova no mercado.
Ouvi boatos de uma droga nova no mercado.
Opa!
Que... Então, tá dando. Bem, assim, metade da galera acha que a droga é muito boa, porque dá uma viagem legal. E a outra metade diz que, tipo, então, você viaja muito que perde contato com a realidade de forma tão tensa. Tipo, não tem mais conversa com a pessoa. Ela tem, tipo. Tá fora já, mas não é normal o que acontece.
Eu transmito isso pra eles. Digo que eu fico refletindo se isso pode ter algo a ver com as pessoas que estão desaparecendo.
Será que? Tem alguma ligação? E você viu alguém usando essa droga, assim, ou só...
Vi, mestre.
Viu alguém usando essa droga, não?
Não vi, só ouvi falar.
Bom, isso é estranho e é perigoso, né? Não sei, isso pode ser uma droga apenas que mexe com a mente da pessoa, mas... Como sabemos agora que pode ser qualquer coisa sobrenatural, assim, né? Será que é alguém, alguma criatura que esteja fazendo algo com as pessoas, sei lá, se alimenta das fantasias dela, da essência delas, alguma coisa assim? Vocês sabem de algo sobre isso?
Não sei mais nada, trouxe só especulações pra vocês. Mestre, esses estudantes que estão desaparecendo, acham os corpos deles ou eles só desaparecem?
Não, eles só desaparecem.
Eu nunca questionei que eles podem estar sendo levados pro outro lado igual eu?
Não, essa é a primeira vez que você coloca esse pensamento pra fora.
Então eu compartilho esse pensamento com os meus amigos também.
Uau, mas eles estão todos sendo aprisionados no outro mundo? Mas você conseguiu voltar, será que eles não...
Mas não é todo mundo que consegue, né?
Porque você pode perguntar pro seu grupo, ver se eles sabem de algo. Você...
Pode ser uma boa ideia, vou perguntar.
Talvez os lobisomens também podem ter conhecimento de alguma coisa. eles não interferem dentro da faculdade, né? Você falou, Alessandro. É. Mas isso não impede eles de perceberem que tem algum problema lá dentro, que só acham que não tem nada a ver com eles?
É. Também teria que ver, porque se eles estão sumindo assim, mas nenhum voltar é estranho, né? A não ser que alguém tenha voltado e a gente não saiba.
Sim, eu não tenho mais nenhum conhecido aqui, só a única maga que sobrou era a Morgana e ela teve de partir para a missão de esconder o livro. Não sei, eu vou...
Teríamos que dar pesquisada se algum que sumiu voltou.
É, vamos pesquisar onde foi a última vez, onde foi o último lugar que eles foram vistos. O último que sumiu, né? Onde foi o último lugar que ele foi visto? Vocês estão prontos para mais uma aventura? Estou zerado aqui. Eu estou fortalecido e com vontade de usar todos os meus poderes.
Eu não queria ficar me metendo muito nessas coisas, não. Mas vocês são meus amigos, né? Então...
Ok. Então a gente encerra por aqui hoje. Obrigado, queridos ouvintes, por nos acompanhar. E estamos começando mais uma história, mais uma aventura em Sombras de Guaraciara. Até a próxima.